Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O CDS saúda a apresentação desta proposta de lei do Governo que cria o Estatuto da Pessoa Idosa. E esta é uma iniciativa há muito aguardada porque representa uma realidade que todos conhecemos. Um país que envelhece depressa e muitas vezes mal. Portugal neste momento tem mais de 2 milhões e 400 mil pessoas com mais de 65 anos e dessas muitas vivem sozinhas, com pensões mínimas e em situações de dependência. E perante um país cada vez mais envelhecido, e já somos dos países mais envelhecidos de toda a Europa, nós temos duas grandes missões pela frente. A primeira é desenvolver políticas de apoio à família e de promoção da natalidade como forma de renovar as gerações. A segunda é de cuidar e de cuidar bem dos nossos idosos. O CDS, ao longo dos seus 50 anos de existência, pode-se orgulhar do muito trabalho que fez nestas duas vertentes. O Estatuto que hoje discutimos vem reconhecer o direito a um envelhecimento com dignidade, com segurança e com autonomia. Valoriza o apoio domiciliário, promove o envelhecimento ativo, prevê, e muito importante, medidas contra os maus-tratos e garante o acesso à habitação, à saúde e à participação social dos nossos idosos. Mas este Estatuto não pode ser apenas uma carta de intenções. E por isso o CDS defende e defenderá no futuro que se estabeleçam prazos claros para regulamentar todas as medidas que estão previstas nos estatutos, que se crie um financiamento vinculado para as autarquias de forma a reforçar o apoio domiciliário, que se envolva a sociedade civil e as IPSS tão importantes nos cuidados diários a milhares e milhares dos nossos idosos, que haja especial atenção aos idosos que vivem em zonas rurais e insulares e que, de uma vez por todas, os cuidados continuados e os cuidados paliativos sejam consideradas prioridades nas políticas sociais do nosso país. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, cuidar quem cuidou de nós não é favor, é justiça. E por isso este Estatuto reflete isso mesmo. É um sinal de respeito, é um sinal de gratidão e é uma promessa que ninguém ficará para trás. O CDS, naturalmente, irá votar favoravelmente o Estatuto da Pessoa Idosa, mas exigirá, com a mesma força, que este Estatuto seja cumprido na lei, no tempo e na vida dos nossos idosos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. 1 minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Portugal é hoje um dos países mais envelhecidos da União Europeia. Cerca de 24% da população tem 65 anos ou mais, a idade mediana é superior aos 47 anos e o índice de envelhecimento ultrapassa 190. Este facto impõe-nos uma resposta clara, um sistema integrado de proteção e acompanhamento às pessoas idosas que garanta direitos exigíveis, proximidade e segurança, ao qual estes diplomas, ora em discussão, darão resposta. A criação do Estatuto da Pessoa Idosa deve ser a base do sistema de uma proteção e cuidado que os nossos idosos necessitam e merecem. Articulada com as iniciativas de reforço penal e de proteção contra a violência e o abandono, e com o regime integrado de apoio à autonomia, saúde e segurança, teremos uma plataforma sólida de trabalho. Por isso, votarei favoravelmente o que entendermos for execuível e coerente, porque respeitar os nossos idosos é também preparar o futuro do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sónia Margarida Fernandes, PSD, para uma intervenção. 3 minutos e 47.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, Senhoras e Senhores Deputados, o Governo apresenta hoje aqui a este Parlamento a proposta de lei que precisamente aprova o Estatuto da Pessoa Idosa e com isto vem-se retomar o trabalho que foi iniciado na anterior legislatura e que pretende reconhecer o idoso como sujeito de direitos, promovendo o envelhecimento como uma fase ativa da vida. Ganham assim especial destaque a proteção contra a violência, a negligência e a discriminação, assim como ganham grande destaque o acesso universal e equitativo à saúde e proteção social, promovendo cuidados personalizados, permanência no domicílio, uso de tecnologias como a teleassistência e um reforço da rede de apoio. Sim, é um caminho exigente, mas essencial. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, este Estatuto não surge do nada. A sua construção está antes alicerçada nas medidas que os governos liderados pelo PSD têm vindo a implementar, demonstrando com isto uma enorme responsabilidade e justiça social. De facto, qual das senhoras ou dos senhores deputados não se lembrará das alterações ao complemento solidário para idosos, que trouxeram justiça e dignidade aos seus beneficiários, nomeadamente com o aumento dos valores do complemento dos 550 euros em 2024 para os 670 euros já em 2026. E para estes beneficiários do complemento solidário de idosos, os medicamentos são atualmente totalmente gratuitos. Repito, totalmente gratuitos. E isto sim, é política com propósito e com sensibilidade. Tal como foi a atribuição dos suplementos extraordinários das pensões em 2024 e em 2025 aos pensionistas com menores rendimentos e que permitiu apoiar quase 2 milhões e meio de pensionistas. Também nesta matéria, a revisão do Estatuto do Cuidador Informal é uma peça central para o cuidado dos nossos idosos e que correspondeu a um conjunto de alterações que precisamente permitiu abranger o maior número de pessoas e aumentar o valor desta prestação. São estas políticas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, que nos orgulham e nos fazem acreditar que o Governo está no caminho certo. O Estatuto que hoje debatemos é peça da Estratégia Nacional para a Longevidade, que precisamente promove um envelhecimento ativo essencial e da maior justiça para promover a dignidade humana, a coesão social e a igualdade de oportunidades. É hora de proteger, de valorizar e de respeitar a pessoa idosa, aqueles que já deram o melhor de si ao país. E por isso, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, asseveramos que não faltaremos ao nosso compromisso. Muito obrigada.
Para o encerramento, presumo que será a Senhora Secretária de Estado. Presumi bem? Então, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No final deste debate, eu queria naturalmente deixar aqui algumas notas muito relevantes. Uma primeira nota, porque fica aqui de facto patente a pertinência do Governo trazer este tema da pessoa idosa para o debate aqui no Parlamento. Depois, reiterar a importância da sistematização de um conjunto de direitos para a pessoa idosa e dizer que este Estatuto vem aqui ao Parlamento depois de uma ação completamente articulada entre o Governo, depois de ouvir várias entidades e várias associações sobre precisamente a importância de ter um Estatuto para a pessoa idosa. E dizer o seguinte, senhores deputados, isto não são meras intenções, isto não é apenas papel, isto são concretizações, porque paralelamente à consagração deste instrumento jurídico, o Governo tem vindo a trabalhar de forma completamente comprometida em garantir qualidade de vida aos idosos. É através do complemento solidário para idosos que este governo aumentou. É através dos medicamentos gratuitos, totalmente gratuitos, para as pessoas que recebem complemento solidário para idosos. É através de medidas como a alteração ao Estatuto de Cuidador Informal, que permitiu que mais pessoas pudessem ser cuidadas e mais pessoas pudessem, por isso, ser acompanhadas. É através de respostas inovadoras que vão permitir às pessoas ter um acompanhamento individualizado, um acompanhamento personalizado de acordo com as circunstâncias e devidamente articulado com a área da saúde. O SAD mais saúde. É fazendo este trabalho de concretização, de permitir às pessoas que possam escolher envelhecer nas suas casas com qualidade, que possam fazê-lo. O que até agora nunca foi feito com este afinco, com esta vontade de realmente fazer a mudança na vida das pessoas e garantir que temos efetivamente um envelhecimento ativo, um envelhecimento com qualidade. Muito obrigada.
Obrigado. Assim está terminado o ponto 1. Vamos entrar no ponto 2.
Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças.
Proposta de lei número 29 do Governo.
E o pedido de esclarecimento do Carneiro, PSD, pode esclarecer.
Pedi aos seus deputados que não bloqueassem as entradas e saídas. O Sr. Secretário de Estado está à espera para poder fazer a sua intervenção. Bem, então, para a intervenção inicial, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, por favor, 7 minutos.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, dirijo-me a esta Assembleia para apresentar 3 propostas de lei do Governo, particularmente relevantes na consolidação do quadro europeu dos serviços financeiros. 2 relativas à execução de regulamentos relacionados com a prestação de serviços e o mercado de criptoativos e uma outra, igualmente relevante, que visa executar o regulamento relativo às transferências a crédito imediatas em euros. Importa assim sublinhar o esforço que tem sido levado a cabo por este Governo na transposição e execução de atos jurídicos europeus respeitantes ao setor financeiro, em particular aqueles que resultam de uma pesada herança legislativa deixada pelo Governo do Partido Socialista. Tanto o anterior Governo como o atual Executivo, através do Ministério das Finanças, têm vindo a desenvolver um trabalho intenso de recuperação e conclusão destes procedimentos legislativos, procurando garantir o integral cumprimento das obrigações europeias e a estabilidade regulatória do setor financeiro. Deve, pois, notar-se que este atraso condicionou a calendarização das atuais propostas legislativas. Saliento que ambos os regulamentos relativos aos criptoativos foram publicados ainda durante o Governo Socialista em julho de 2023. As propostas que hoje discutimos representam, assim, um passo decisivo na regulação do mercado de criptoativos em Portugal, reforçando a supervisão deste setor e garantindo a proteção dos consumidores e investidores. Começando pela proposta de lei número 32, que tem um objetivo muito claro, assegurar a execução em Portugal do Regulamento MiCA. Este regulamento veio estabelecer o novo quadro jurídico europeu aplicável aos criptoativos que, até então, não estavam abrangidos por normas europeias em matéria de serviços.